Nós estamos gravando o nosso Guto do Evangelho público hoje no site do Salto Quântico, dentro da nossa reunião mediúnica de terças-feiras, Núcleo Central em Aracaju. Nós faremos uma breve explanação dentro do tema que os Espíritos nos pediram, simbiose e sinergia, logo que chegamos aqui. Estou dentro da parte da penumbra no ambiente, outros médiuns estão fazendo suas naturais manifestações de socorro às entidades sofredoras, enquanto eu estarei sendo inspirado a falar da temática. Todos nós temos relações íntimas, e nas relações íntimas, sejam relações familiares ou não, sexuais ou não, porque existem as familiares sexuais, os cônjuges. Os cônjuges são familiares, mas há um elemento sexual. Sejam relações sexuais ou não, familiares ou não, profissionais ou pessoais, temos que nos empenhar em viver a intimidade em regime de sinergia e não de simbiose. Porque a intimidade necessariamente vai desenvolver uma das duas. E nós devemos escolher conscientemente um lado, ou o outro vai se manifestar inelutavelmente. Então, como vamos distinguir a sinergia da simbiose? A simbiose é um processo que nós já trazemos o conceito da biologia, é um processo de parasitismo parcial ou completo de dois seres vivos. Nós podemos ter apenas uma relação de proximidade física sem o parasitismo, como as trepadeiras, não é, que às vezes se apoiam sem sugar a seiva da árvore hospedeira, e aquelotras que de fato hospedam-se e ao mesmo tempo parasitam a seiva da árvore hospedeira. Aí nesse momento já existe o parasitismo propriamente dizendo, existe um processo de simbiose. A simbiose acontece de modo pleno quando os dois organismos, mesmo aquele que parece estar sofrendo prejuízo, depende da presença do outro. Já na sinergia, por exemplo, existem no nosso trato digestivo bactérias, certas vidas micro-orgânicas indispensáveis à nossa saúde e mesmo à nossa sobrevivência no plano físico. Eis porque se a pessoa sofre um período de diarreia, são prescritas para tal pessoa medicações que lhe repõem a flora bacteriana e, portanto, para que ela... Alguém já deve ter ouvido, por exemplo, em propagandas de certos iogurtes, a presença de lactobacilos, por exemplo, só para dar uma ideia. Bacilo é um ser vivo. Em tese, nós pensamos que micróbios geram doenças, geram enfermidades. Alguns deles são sinérgicos conosco, com o nosso organismo. Sem contar que o nosso organismo inteiro é composto de células, mas um nível de sinergia muito mais profunda. Porque aí cada célula estará cumprindo um papel dentro do organismo total. Escolhamos viver a sinergia. A sinergia é um conceito que nós trazemos não só das relações profissionais de nível, de qualidade, de eficiência, como também na física. Nós precisamos viver processos de parceria, nós precisamos viver processos de cooperação, mais do que de competição. Se nós vivemos a cooperação, operar juntamente com alguém, nós criamos uma mente coletiva superior à soma dos atributos e qualidades das partes constituintes. Eis porque casamentos harmônicos geram um sucesso pessoal, psicológico, profissional e até espiritual de ambos constituintes do casal e dos familiares e amigos que desfrutam do convívio ou da influência direta ou indireta dessa pessoa ou dessas duas pessoas. Frutos magníficos que nenhum dos dois isoladamente conseguiria fazer, e mesmo a soma dos frutos dos dois isoladamente considerados. Nesse sentido, na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, na vida espiritual. A acontece também em empresas onde há muita harmonia, isso geralmente em empresas pequenas, que por isso mesmo têm muito mais mobilidade, não só porque elas não sofrem de muita, vamos chamar livremente aqui, burocracia interna, ficam mais leves e flexíveis, mas também porque é mais fácil criarmos uma sinergia numa empresa pequena do que a sinergia numa empresa grande. Em nossas amizades, em nossos relacionamentos conjugais, em nossos relacionamentos familiares, busquemos verificar se estamos vivendo sinergias ou se estamos vivendo simbioses. E alguém vai perceber a simbiose de que modo? Quando nós não podemos mais viver sem o outro. Isso seria um sinal de dependência. A sinergia gera interdependência. A simbiose é a dependência. Um outro elemento que devemos considerar é que às vezes pensamos que somos dependentes de alguém e não somos. Nós apenas queremos estar com a pessoa. Vamos dizer até que no nível absoluto não existe independência ou interdependência completas. Nós sempre temos algum nível de dependência com as pessoas. Mas a questão é que algumas pessoas que se supõem dependentes no sentido pleno da palavra têm apenas um amor, uma estima especial por alguém. Mas se passarem por uma ruptura conjugal, uma ruptura de amizade, uma ruptura de relação familiar, elas passam por um período de luto natural, mas imediatamente passam a função daquele cônjuge, familiar ou amigo para outras pessoas. Ou seja, nós precisamos realmente de pessoas e não de especificamente esta ou aquela pessoa. É isso que é patológico. É verdade que algumas pessoas preferencialmente cumprem muito melhor certos papéis em nossas vidas e que se nós as perdermos ou não tivermos uma relação com essa pessoa, dificilmente teremos uma relação com esse nível com outras. Por exemplo, os espíritos superiores reencarnados, geralmente, quando desaparecem do ambiente em que viveram, deixam lacunas impreenchíveis, mas para que aconteça algo melhor do que essa energia, que é nós desenvolvermos habilidades ou capacidades que nós ainda não tínhamos, porque a presença da pessoa nos deixava confortáveis nesse aspecto. Dando um exemplo, alguém vai ter dúvidas de que no momento do desencarne de uma irmã Dulce ou de Chico Xavier houve um buraco, não é? Como nós dizemos, um vazio nos corações das pessoas, principalmente as que conviviam com esses indivíduos excepcionais que jamais poderiam vir a ser preenchidos. Outros missionários vêm, outros missionários virão, mas não estarão entretecendo os mesmos tipos de relacionamento que Chico Xavier, por exemplo, desenvolveu com algumas pessoas, ou que Irmã Dulce teceu com outras pessoas. E mesmo a comunidade inteira sente essa perda. É como se fosse uma morte de parte do tecido social. Mas todos nós, em medida menor, podemos criar esse impacto e todos, de alguma forma, causamos impacto com nossa saída ou nossa presença na vida de alguém. Impacto positivo ou impacto negativo. Temos que avaliar também se nós não estamos sendo fomentadores de simbioses nos nossos relacionamentos e não estimulantes de sinergia, ou seja, do processo de independência das pessoas quando são crianças ou adolescentes, e depois de interdependência à medida que as pessoas sob nossa responsabilidade estão se tornando adultas. Se nós já vivemos e começamos a despertar para esse assunto, já vivemos há algum tempo, porque sempre quando vamos despertar para esse nível de maturidade, já vivemos vínculos afetivos anteriormente estabelecidos, sejam familiares, amigais ou amicais, melhor dizendo, conjugais, etc. E nos damos conta de que certos relacionamentos são destrutivos, qual a nossa função? Qual a nossa postura mais apropriada? Primeiramente, falarmos com essa pessoa ou estas pessoas. Quais serão nossas novas condições para um relacionamento de intimidade? Chegar, por exemplo, para o esposo ou esposa e definir: não admito mais ser vigiado ou fiscalizado em minha vida eletrônica ou em minha vida profissional, como se eu não fosse digno de confiança. Por exemplo, se nós estávamos acostumados a um cônjuge bisbilhoteiro, aquele que fica vasculhando o computador do cônjuge para ver se descobre pistas de experiências extraconjugais. Por exemplo, nós podemos considerar isso um assunto de invasão pessoal. Aí o outro lado vai dizer, então você está querendo esconder alguma coisa? E se isso gerar, isso apenas comprovar que o parceiro não confia em nossa postura ou em nossa palavra, nós podemos simplesmente dizer, tá certo, você tem o direito de não confiar em mim e eu de não aceitar esse tipo de postura invasiva. Terminamos a relação aqui. A outra pessoa vai nos chamar de egoísta, de mentirosa, o que quiser, porque geralmente quem está no nível da dependência e quer nos controlar, acusa-nos daquilo exatamente que ela ou essas pessoas são. Mas aí cabe-nos ter a maturidade, a disposição emocional de nos afastarmos dessas pessoas, independentemente do que elas venham a fazer. Ruptura de amizades, relacionamentos conjugais, familiares, inclusive costumam ser frequentes quando um dos lados desenvolve-se mais rapidamente que os outros, ou o outro, ou a outra parte. Então nós devemos estar dispostos a nos desapegar dessas pessoas, ou nos desapegarmos para quem preferir. Ou, também, de outra, de contrapartida, estarmos preparados para que essas pessoas se desliguem de nós por iniciativa própria. Eugênia costuma dizer, não expulse a pessoa de sua vida, apenas deixe-a ir. Porque nós sabemos de que forma trazê-las de volta às vezes, ou trazer aquela pessoa especificamente, e nós podemos renunciar aos jogos de manipulação de culpa, de posse, de poder, ou às manifestações de orgulho, humilhações que a pessoa espera que a gente faça, humilhações de nós mesmos, e nós podemos simplesmente não mais compactuar com essa ordem de vícios relacionais, psicológicos e mesmo morais. Então, isso vai ser muito útil a essas pessoas. Alguém pode dizer, mas meu Deus, a outra pessoa vai sofrer tanto. Sofrimento muito positivo, muito benéfico, muito engrandecedor, porque essas pessoas aprenderão, pelo menos vendo conosco, se todos, vamos imaginar, Immanuel Kant, em termos de moral, dizia o seguinte, se nós queremos saber se uma atitude realmente é construtiva, imaginemos se todos agissem da mesma forma, o que aconteceria? Imaginemos um mundo onde ninguém quisesse controlar ninguém, onde todas as pessoas estabelecessem pactos de mínimo estabelecido, aceitável, de aproximação, de intimidade, de invasão ou não invasão. O que aconteceria com esse mundo? Seria um mundo extremamente harmônico, equilibrado, lúcido, maduro. As pessoas só fariam alguma coisa quando os participantes desta ação estivessem de comum acordo, onde ninguém está interessado em submeter ninguém, onde as relações de poder são transformadas em relações de partilha. Como disse Carl Gustav Jung, quanto mais necessidade de poder existe uma relação, menos amor há. Então, nós devemos procurar viver o amor. O amor liberta. O amor desenvolve o ser que é objeto do nosso amor. E o desenvolvimento leva à autossuficiência. E se a pessoa continuar perto de nós, é porque ela quer, não porque ela precisa, é porque ela nos aprecia, é porque ela gosta de nós, gosta da nossa companhia, nos ama verdadeiramente. Que coisa horrível nós imaginarmos que vamos perder pessoas que são dependentes de nós. Isso é patológico, isso é mórbido e isso é indigno para nós mesmos, não para o outro só. Para nós mesmos que julgamos que não somos dignos do amor verdadeiro, de alguém que vai estar conosco porque valoriza nossas qualidades legítimas e não porque precisa, necessita da nossa pessoa para viver. Certa vez os espíritos pediram para nós colocarmos esta situação ou este conceito delicadíssimo em tais termos. Eu amo você, eu preciso de você porque amo você. Eu não amo você porque preciso de você. Compreendem? Nós devemos procurar esta verdadeira qualificação dos nossos relacionamentos e sentimentos. E na vida social, nós não vamos conseguir fazer na vida social o que acontece na vida íntima. Quando vimos pessoas fazendo jogos ou manobras de manipulação, nós respeitamos e agimos com educação, civilizadamente. É isso que nós devemos fazer. Eu estava tratando o assunto da intimidade, Na intimidade, nós devemos exigir dos nossos entes queridos que não nos invadam. E na vida social, nós nos afastamos educadamente dos que querem nos submeter aos trâmites de suas manifestações malevolentes, ainda que inconscientes. Geralmente, esses processos são inconscientes. Apenas pessoas que têm mau caráter é que agem dessa forma conscientemente, manobrando, manipulando, estimulando culpa, estimulando ciúme, para que possam assim manobrar mais facilmente os seus objetos de controle e não de amor. Então, sinergia é uma trilha de espiritualidade genuína. Simbiose é um sistema relacional próximo da vida dos brutos, dos animais, dos vegetais. A palavra é usada muito em botânica, mesmo do reino microbiano. Então, nós precisamos estabelecer o mais possível que nós pudermos, em termos de qualidade na intimidade e de quantidade de pessoas com que viveremos relações sinérgicas e não relações simbióticas, que em outras palavras são relações de manipulação de culpa, poder, posse e desejo. Isso é o desrespeito ao espaço do outro, é o desrespeito aos sentimentos do outro. Isso representa um desrespeito a nós mesmos, que nos arrebentamos na autoestima por julgarmos que não podemos nem merecemos viver relacionamentos saudáveis, realmente construtivos, porque de partilha, de cooperação, de afinidade verdadeira e sumamente de liberdade, para que todos possam crescer e ninguém esteja se fazendo peso ou exigindo que os outros suportem nosso peso reciprocamente, ou que fiquemos em um só polo, pouco importa, mas que haja sempre, como falam alguns autores de psicologia esotérica, o exercício de doar sempre. Porque se nós estamos na proposta da generosidade, nós atrairemos generosidade, até o ponto em que percebemos que há o vício do outro lado de aproveitar-se da nossa generosidade e parasitar-nos. Também não. Nós devemos romper esses sistemas de relação, nós devemos procurar, assim, nos afastar do convívio dessas pessoas de forma firme, de forma respeitosa, mas de forma inarredável, se quisermos dar prosseguimento ao nosso crescimento espiritual sem estagnarmos, um processo que deve ser de nos libertar primeiramente, para que possamos libertar os outros. Se nós não nos libertamos desses vícios, não poderemos, portanto, ajudar terceiros, inclusive nossos entes mais amados, a libertarem-se primeiramente de si próprios, em suas ilusões de domínio, que um dia virão por terra, e depois se libertarem desses jogos perversos, mesmo que muito bem camuflados, de gentileza, bondade ou amorosidade, porque existem formas de tirania benevolente, como a pessoa usar de fraquezas ou de créditos que possua para exigir contrapartes que desrespeitam o outro lado, que foi beneficiário de alguma doação ou de algum sacrifício da parte dessa pessoa. Vemos isso nas famílias. O pai ou a mãe dizer que sustentou a vida inteira, e é um dever, o pai ou a mãe, sustentar, cuidar e ser responsável por seus filhos. Agora você deve isso a mim. De modo algum, não deve coisa alguma. O filho deve é ser livre. O filho deve ao pai mostrar todo o seu potencial de felicidade, de liberdade, de grandeza e de independência, inclusive dos próprios pais. Porque o pai lúcido, o pai maduro, o pai de coração bom, pai, que eu digo pai ou mãe, ficará feliz ao assistir o espetáculo do desabrochar pleno do seu rebento. O mesmo para professores, o mesmo para líderes espirituais, o mesmo para chefes, o mesmo para colegas ou subalternos, que considerados subalternos, considerados inferiores dentro da hierarquia das organizações de que façamos parte, profissionalmente, socialmente, nas agremiações religiosas, de desporto, de política, de lazer, nas academias culturais, como seja. Há muita simbiose na Terra, como vocês podem concluir facilmente. é muito mais difícil estabelecermos movimentos e ligações sinérgicas, mas é nosso dever trabalharmos por isso, a começar do nosso próprio coração, para sermos sinceros nesse movimento, e depois na intimidade com os mais próximos. E se somos responsáveis por pessoas, por exemplo, pais em relação a filhos, professores em relação a alunos, chefes em relação a subordinados, patrões em relação a funcionários, líderes em relação a liderados, é nosso dever de consciência libertar as pessoas, ter um comportamento libertador e jamais de gerar dependência, porque a fraqueza do ego humano nos impelirá facilmente a dizer: é confortável que as pessoas dependam de mim, porque assim estou mais seguro. Ilusão, mentirosa ilusão, e é um traço de dissimulação e de hipocrisia nós fazermos isso. O professor consciencioso quer que o aluno progrida, não fica com medo de o aluno ser um concorrente no futuro. A mesma coisa o líder, o verdadeiro líder gera líderes, não torna os seus liderados dependentes de seus comandos. Da mesma forma, o pai ou a mãe que fica satisfeito ou satisfeita por ver seu filho ou sua filha não precisar dele ou dela, mas por isso mesmo amar e voltar atrás e estender a mão e dizer: sou grato pelo que você fez, ou grata pelo que você fez a mim, e estarei com você para sempre. Não porque preciso de você, mas porque amo você. Um beijo no coração de todos. Professor muito limitado, canal também igualmente deficiente, mas trabalhando todos os dias para me melhorar e me tornar um espelho mais fiel das reverberações da espiritualidade sublime. Benjamin de Aguiar.